Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Começa agora mais um Jabuticaba Sem Caroço. Comigo, Francine Augusto, e com ela, a dona da voz, que todos amam. Tudo bem, Bárbara Pereira?
Eu não sei se todo mundo ama,
boa
não.
Parte.
Mas acho que a minha voz não é ruim, realmente, né?
Somos todos Bárbara.
Continuo querendo seus confetes, porque é melhor receber confete, afeto e carinho do que ódio.
Isso é verdade, Bárbara. Isso tem tudo a ver, na verdade, esse é o nosso tema de hoje. Por isso que estamos falando que todos amam a Bárbara. Agora, odiar é uma palavra pesada, forte, né?
Eu também não quero saber se alguém me odeia ou não.
Não interessa.
Não me interessa, não. Vai odiar pra lá. Guarde seu ódio ou trabalhe seu ódio. Melhor do que guardar é trabalhar o ódio. Trabalhe o ódio, se você pode, na psicanálise, no psicanalista, no psicólogo, ou com seus amigos, da maneira como a pessoa achar mais adequada. O importante não é guardar. Eu falei guardar, falei errado. É trabalhar o ódio, Francine.
Trabalhar. E a gente vai um pouco ali, talvez, no campo da filosofia, mas talvez não seja ódio, um outro sentimento. O ódio e o amor, eles se confundem. A gente acaba sendo muito intenso e parece que é um ódio, não é, mas ultimamente, Bárbara, a gente tem reparado cada vez mais as pessoas muito intensas com seus sentimentos e essa intensidade quase sempre ultrapassa. Quando falamos de política, então, isso tá perigoso. Já tivemos, inclusive, crimes de ódio, se a gente pode dizer assim, relacionados a uma escolha política, por exemplo, que, na minha opinião, acredito que na sua também, é um absurdo.
Absurdo total. Acho que é a boa, o rótulo para botar nessa história aí. Alguns especialistas já estão falando, sim, que estamos vivendo a cultura do ódio em várias áreas. A política é uma delas. Você tem a cultura do ódio já muito discutida nas redes sociais. Eu não gosto de você, você falou uma palavra errada, já te odeio, já te cancelo. O cancelamento gera uma série de fatores. Aí você passa a odiar o outro que odiou o outro que odiou você. E aí você fala, mas eu quero odiar aquele lá também. Enfim, a cultura do ódio já está instalada na nossa sociedade. Muita gente fala assim, uai, mas o brasileiro não era tido e havido como o Good Vibes, aquela galera que...
Paz e amor. Todos amam.
Cordial, a palavra é cordial. Brasileiro é um povo cordial. Até a gente tem um colunista, que é o José Simão, que brinca com isso, né? Brasileiro é um povo cordial. Mas que cordialidade é essa? Que nos últimos tempos você discorda da cor, da roupa que o outro tá usando, discorda, enfim, da maneira como o outro se veste, discorda da opção política dele. E aí é que tá o perigo. Discordar, as discordâncias fazem parte aí do nosso cotidiano na vida em várias áreas. Agora, discordar e querer eliminar o outro, eliminar inclusive matando, é uma forma de eliminação, aí é um risco de fato muito real e é algo perigosíssimo.
Por que será que odiamos? Eu sei por que amamos, porque esse é o tema de um dos livros do nosso primeiro entrevistado. Ele vai contar pra gente também. Vamos tentar entender de alguma maneira um pouco mais esse sentimento confuso, controverso, enfim. A gente fala agora com o primeiro convidado do dia. A gente tem o prazer de conversar agora com Renato Nogueira. Ele é doutor em filosofia, escritor, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nogueira, muito obrigada por conversar conosco aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo.
Eu que agradeço o convite de vocês. Um prazer estar aqui nesse bate-papo. Muito obrigado.
O prazer é nosso. A gente já queria começar conversando um pouco, né, dos tempos atuais, que muito se fala, os sentimentos estão aí à flor da pele. Não sabemos se já estavam assim, as pessoas não demonstravam tanto, colocavam nas redes sociais, mas essa questão do amor e ódio o tempo todo, eu gosto, eu odeio, tem ficado assim em uma maior evidência. Eu queria que você falasse um pouco a respeito desse movimento. Novo não é, a gente sempre talvez amou, odiou alguma coisa, mas precisa ser tão intenso assim, não existe um meio termo?
Bárbara, Fran, queridas, como que eu percebo? tem muitas frustrações. Então, é natural que a gente tenha na vida frustrações. Os nossos desejos não podem ser realizados indefinidamente, sem nenhum tipo de princípio de realidade que os confronte. Então, no momento que nós vivemos, foi politicamente organizado, então tem realmente grupos políticos de extrema direita que canalizam essa frustração, criam uma identificação com as pessoas que estão no momento de frustração, e esses sentimentos, o sentimento do medo, por exemplo, o pavor, o pânico moral, eles em conjunto, eles provocam uma relação de recusa de uma certa realidade. Então, tem muita fantasia em jogo, tem um tipo de um grande medo, um grande pavor, e diante do medo, diante do pavor, as pessoas querem se proteger. Nada melhor que uma proteção, que nós precisamos nos proteger, do que delegar a um tipo de figura autoritária, a um tipo de mentalidade ou política autoritária, delegar a necessidade de defesa de valores que têm a ver com as pautas de costumes. Então, a gente vive num momento de uma transferência relacional que tem a ver com o medo, e esse medo, ele ajuda a aumentar o ódio, sem dúvida alguma.
Professor Nogueira, você é autor de vários livros, um recente que fala do luto, né, como as filosofias aí explicam o luto, e aí eu queria entender como é que as filosofias, você tem a filosofia grega, você tem a filosofia africana, da qual você é um defensor que as escolas falem mais sobre isso, né, que parece que só existem os gregos, né, e que não existia e não existe uma filosofia ali vinda de África. E como é que a filosofia explicaria o ódio?
Então, uma maneira de explicar, e eu acho que é muito interessante explicar, tanto com a filosofia, e não dá para não recorrer também à psicanálise, uhum, e a outras áreas que estão sempre em comunicação, sempre dialogando uma com a outra. Eu gosto muito de pensar com a filosofia, e acho que tem uma questão importante que está no Freud, né, no Sigmund Freud, formulador sistematizador da psicanálise, e que aparece também em algumas tradições filosóficas alemãs, de Schopenhauer, de Nietzsche, por exemplo, que é o seguinte: o amor e o ódio, eles não são opostos, eles fazem parte de uma mesma energia libidinal. Então, o amor é uma relação de apego, uma relação que leva a um desejo de fusionar, de se ligar àquele objeto desejado, e o ódio é uma relação de destruição àquele objeto, que de alguma forma parece que impede a minha satisfação. Então, um mecanismo de defesa, de ataque e de aproximação. Então, o contrário do amor e do ódio, ele seria muito mais a indiferença. A indiferença é o contrário do amor e do ódio. O amor e o ódio fazem parte de uma mesma energia. A diferença é que o amor é quando a gente quer se articular, quer se aproximar daquilo que nós desejamos, e o ódio, a gente quer se afastar e quer destruir aquilo que impede o nosso gozo, que impede a nossa satisfação. Então, o amor e o ódio estão muito próximos. Essa é uma forma da gente compreender o amor e o ódio numa perspectiva psicanalítica, e também que tem a ver com a filosofia ocidental, principalmente nesses autores que estão ali próximos do Freud. Uma outra maneira de a gente entender o ódio, e aí compreender, é que o ódio é uma maneira da raiva. A raiva é uma emoção. A gente pode pensar que tem as emoções básicas, né? Alegria, tristeza, medo, raiva, nojo e surpresa, que seriam emoções fundamentais. Mas essa é uma leitura de neurociência bem conhecida. E a raiva não é uma emoção ruim. A raiva é uma emoção que dá o limite, que diz até onde nós podemos ir, até onde está doendo. Não dá para ir mais do que isso. Quando a raiva, ela não é trabalhada de uma maneira adequada, essa raiva pode se transformar no sentimento de ódio. E aí o ódio, ele se transforma justamente num sentimento, ele é um sentimento que ele está articulado com um desejo de destruição daquilo que impede a satisfação do meu próprio desejo.
Professor, a gente gasta ali, às vezes, tanta energia odiando alguém, né? Tão intensa essa energia, como o senhor disse, que poderia ser para um sentimento ali bom também, de amor. Talvez falta entendimento dessas pessoas que estão ali vibrando com todas as suas forças no ódio, que elas estão meio que perdendo tempo com isso, e seria mais fácil, como aí o senhor disse, apenas ignorar? Ou elas não entendem que o ódio é algo tão intenso com o amor e por isso continuam odiando?
O ódio ser tão intenso quanto o amor, né? Isso é uma questão interessante, tem muita intensidade, sim, gasta muita energia, mas o entendimento não dá conta, porque nós somos seres afetivos. Então, aquela afirmação aristotélica do ser humano como animal racional, ela tem que ser compreendida, e aí, falando, né, de filosofia africana, um filósofo africano, Amenemote, Kemet, importante, né, anterior a Aristóteles, que ele vai fazer um argumento muito interessante, que a gente sente e pensa com o mesmo órgão. Na tese que ele defende, né, o coração é tanto um órgão de sentimentos como um órgão do pensamento. Então, essas coisas não estão separadas. A gente não consegue separar. A gente não consegue sentir e pensar separado. Uhum. Essas coisas vêm juntas. E aí tem um problema. Numa sociedade como a nossa, tem uma fantasia de que a gente precisaria ter uma certa interpretação, que é religiosa, de que nós devemos amar a todos como a nós mesmos. Uma certa interpretação do cristianismo. Então, tem muitas interpretações do cristianismo, obviamente, mas uma muito frequente é que eu devo amar ao outro como eu me amo, né? Como nós usamos, como amar como a si mesmo. O amor é uma energia finita, assim como toda energia no corpo humano. Então, a gente não tem capacidade, condições de dar amor com a mesma intensidade o tempo todo para vários objetos. E aí, quando a gente entra nessa fantasia, o ódio é um efeito colateral previsível. Se a gente quer viver uma fantasia que pode amar tudo e todos da mesma maneira, com a mesma intensidade, o ódio ele vai ocorrer com muita intensidade, com muita força, porque não há energia suficiente em ninguém para amar tudo. A gente tem limite para amar. Então, se a gente não conhecer esse limite, que não precisamos, inclusive, amar tudo, nós somos humanos, temos limites, a gente vai conseguir mediar essa necessidade de ódio. Ou seja, o que eu estou a dizer, o ódio é um efeito necessário numa sociedade que finge uma fantasia de que eu posso amar tudo e todos da mesma maneira, com a mesma intensidade, o que é falso. E, obviamente, as pessoas que tentam fazer isso vão odiar.
Agora, a gente chegou no momento aqui, parece, né, uma leitura meio rápida da sociedade brasileira, que a gente chegou numa intensidade muito elevada, talvez ali ultrapassando alguns limites desse ódio, que, como o senhor mesmo disse, é algo que pode ser natural do ser humano, né? Eu não gosto da palavra natural, mas algo que faz parte da vida do ser humano. Só que tem limites para isso também. Então, a gente parece ter atravessado aí alguns limites na sociedade brasileira entre essa relação de amor e de ódio. Tem reversão para isso?
É, reversão desses limites, né, de amor e ódio, isso é um processo, porque essas coisas não são, como a gente chegou até agora, foi um processo para chegar até agora, que é um processo de ordem política. A gente está falando de disputas políticas, falando de produção de imaginário, de como esse ódio, eu acho que é isso, né? Falar em natural artificial é sempre muito controverso, falando de processos que são construídos. A gente não precisa odiar, a gente pode ter sociedades em que a gente se organiza e não necessariamente precisa achar que o outro é um inimigo, é um adversário. Isso tem muito a ver com o maniqueísmo, né? O maniqueísmo maniqueu, aquele que influenciou Santo Agostinho na primeira fase do filósofo, Santo Agostinho, esse filósofo africano, lá onde hoje é a tua Argélia, tua região ali, que é, tem o bem e o mal. Como se o bem e o mal existissem, né, incorporados, como se eles fossem fixos. Então, esse discurso, essa discursividade, existe o bem e o mal, nós contra eles, nós contra elas, contra os outros, isso acaba ajudando a fomentar essa relação. E qual o problema? Tem um verniz político também. O verniz político é algumas ideologias, principalmente a extrema-direita, ela se organiza em torno de uma identificação narcísica. O que é isso? Ela se identifica com o seu espelho. Eles são identitaristas. Então, eles são, a extrema-direita, ela é masculinista, ela é a favor de uma branquitude como norma de humanidade, ela é cis-heteronormativa, ela opera com alguns valores que acabam criando uma necessidade de produzir um rival para guerrear, um rival para destruir. Então, isso é uma concepção de sociedade, né? Uma concepção de sociedade, uma concepção da cultura, uma concepção, até também uma leitura cientificista de uma seleção natural. Uhum. Né? Isso mistura isso tudo com uma certa interpretação religiosa, isso acaba criando um ecumenismo messiânico. Né? Então tem uma liderança carismática que nos conduzirão para uma terra prometida, livre do mal. Essa terra prometida do mal é livre de certas pessoas, que não são pessoas de bem. Então, para reverter isso, a gente precisa reconhecer nossa humanidade, reconhecer que não precisamos amar todo mundo, não precisamos. A gente pode viver bem respeitando as pessoas e reconhecendo que temos diferenças e que não temos condições de acolher tudo da mesma forma, mas que a gente pode se respeitar, pode considerar que para viver a gente pode conviver com respeito e responsabilidade, compartilhando as coisas, não numa competição desenfreada onde é farinha pouca no pirão primeiro, porque tem poucos recursos, né, para vida das pessoas. O que está por trás, uma digressão rápida, é que tem, a grosso modo, eu vou falar aqui de, a grosso modo, duas grandes concepções de sociedade, da relação que a humanidade tem com o território, tem no mundo. Uma é, tem poucos recursos, os mais fortes vão lá, pegam esses recursos e sobrevivem, e mantêm a vida e destroem aqueles que estão se opondo, porque não tem lugar para todo mundo. E tem uma concepção que não é uma, que é de que nós podemos dividir essas coisas, podemos compartilhar esses recursos. Então, nesse sentido, algumas sociedades, elas são mais cosmofílicas, outras mais cosmofóbicas, né? Isso acontece, qualquer sociedade, qualquer cultura tem tanto uma coisa quanto a outra. Algumas são mais frequentemente cosmofílicas. O que significa isso? E pensando com autores como Ailton Krenak, como Nigo Bispo, Mandela de Oxóssi, o que tem a ver isso? Tem, isso quer dizer que algumas sociedades a gente pode compartilhar o mesmo espaço, o mesmo território e dividir os recursos naturais, dividir as coisas, compartilhá-las. Não é necessário que alguns tenham e outros não, para que a vida continue. Enquanto numa certa concepção cosmofóbica, que o medo é o afeto que organiza a sociedade, é sempre uma situação de desespero, uma situação de pânico. E quando isso é usado politicamente, essa cosmovisão, essa visão de mundo, isso cria situações de autoritarismo, situações de violência sistemática. A gente começa a ver no Brasil hoje casos que aconteciam, que acontecem nos Estados Unidos, que é quando meninos e homens entre 14 e 29 anos, é a maioria dos casos, né, atiram em locais públicos ou se matam depois, mas continuam. Então tem uma crescente disso. O que você pode ver, por exemplo, numa comunidade Zulu, não tinha um jovem Zulu querendo matar seus amigos. Uma comunidade Guarani não tem um jovem Guarani querendo matar seus amigos. É porque nessas sociedades elas são mais cosmofílicas. Agora, nas sociedades ocidentais, com masculinismo muito alto, em alto grau, masculinismo violento, etc., isso vai acontecer com mais frequência. Então, a gente vê nos Estados Unidos, relatório da FBI mais recente, que aumentaram os casos de ataques em massa. Isso faz muito sentido, né? A sociedade produz esse efeito.
Nogueira, esses sentimentos, né, tanto o amor quanto o ódio, eles podem ser aprendidos e o efeito manada também pode estar atribuído. Ah, todo mundo odeia, não sei, café sem açúcar, um exemplo aqui. Eu também odeio, eu nem sei, nunca provei, mas quem bebe café sem açúcar é capaz de qualquer coisa. Então também vou odiar, assim, um exemplo tolo que eu dei agora. Quanto ao amor, é possível também a gente ali aprender como se fosse ensinado tanto por o sentimento do amor quanto o sentimento do ódio?
Eu não tenho dúvida que a gente aprende para aprender. E aprender algo como compor. Ou seja, a gente não precisa odiar para viver. A gente precisa ter raiva. A raiva é um sentimento, uma emoção importante. A raiva dá um limite. Não gosto, não quero. O ódio, ele já é uma outra etapa, uma outra manifestação que ela inclui justamente a violência, o desejo, a destruição. Como a gente pode aprender o amor? A gente pode aprender o amor. O amor é um sentimento, mas o amor também tem elementos da cultura, né? Óbvio que a gente pode falar em neurociência, falar em oxitocina, serotonina, como é que esses hormônios inundam nossa corrente sanguínea quando a gente ama alguém, quando a gente gosta de alguma coisa. Mas tem uma dimensão que é de compreender que nós podemos compor com algumas pessoas mais do que com outras. Em certas épocas da vida, a gente compõe mais com algumas do que com outras. Em uma época da vida, a gente compõe muito com os pais, com o pai, com a mãe, com aquele adulto que cuida da gente quando a gente é criança. É necessário uma composição, é necessário uma relação de amor, de afeto, de cuidado. Depois você tem autonomia, você continua amando seu pai e sua mãe, mas muda a sua forma de relação. Um problema que eu vejo no ódio é um tipo de comportamento regressivo, como se houvesse um momento da humanidade, ou da vida da sociedade, ou daquela pessoa, em que ela estava no paraíso, ela perde o paraíso e ela quer retornar para o paraíso. E aí o ódio é um mecanismo que acaba entrando em jogo. À medida que a gente quer um paraíso perdido, isso que pode parecer uma contradição, mas à medida que nós buscamos o paraíso perdido, o ódio é um sentimento que ele acaba sendo muito mais fácil de ser cultivado. À medida que nós não operarmos com a ideia de um paraíso, mas de que a vida tem fases diversas, que a gente compõe, se recompõe, que a gente precisa, inclusive, dizer para o outro o nosso limite, o limite que o outro tem, e não querer que o outro seja aquilo que satisfaça só o nosso desejo, porque a gente fala de seres têm desejos diferentes, e esses desejos não vão se encontrar, a gente vai ter conflito, vai ter divergência, e assumir que a divergência faz parte da vida, a gente consegue ter um aprender amor. É um processo, como amor é uma construção necessária para que a gente possa conviver com menos medo, ou lidando com medo de uma forma em que seja suportável, que a gente não fique numa situação de hipervigilância, por exemplo, sabe? Uma situação de hipervigilância, uma situação de defesa contínua, uma situação de narcisismo patológico, onde estamos sempre na defensiva, onde uma pessoa dizer não para o outro é como se fosse uma questão de vida ou morte. É. Você pode dizer para o outro, eu não quero sair contigo hoje, eu estou com outro compromisso, estou com outra, quero fazer outra coisa hoje. Uhum. Ah, não quer sair comigo? O que é isso? A pessoa fica mal, né, com aquilo. Não. É. Ela quer controlar o desejo do outro para satisfazer o seu próprio. Isso está numa dinâmica de um paraíso perdido. Eu estou falando um salto ligeiro, mas essa ideia de que tem um paraíso possível, que tem uma terra dos sonhos, isso é um grande problema. Porque, né, quando isso não é encontrado, vem a violência. É. Como é que eu respondo isso? Né? Por isso que os garotos frustrados, eles têm muito mais chance de fazer ataques em massa. Então tem muitas meninas. Isso mostra também que o patriarcado é um problemaço para a gente. O patriarcado é uma estrutura de funcionamento que ela coloca como código de masculino diretamente, isso é tipo, com muitas entrelinhas, né? Concentra entre 14 e 29 anos estudantes. Tem, óbvio, que tem gente com mais de 30, muitos meninos jovens que não sabem lidar com a frustração, não sabem lidar com o limite.
E então, às vezes vem o texto jornalístico ali, né? É, matou porque amava demais. Usam esse argumento meio que para justificar o injustificável dele ter matado, às vezes, uma mulher, né?
Não sabe ouvir, não. Ele não sabe ouvir, não. Não sabe ouvir que tem um limite. A pessoa ama muito, mas hoje não quer sair contigo. Não quer fazer algo que você queria fazer. E você acha que aquilo é uma recusa, uma rejeição absurda. A única forma de responder aquilo é tirando a vida daquele objeto que não quer mais satisfazer o seu prazer. Olha como é o problema. Então, olha como no fundo disso tem uma ideia de paraíso perdido, uma ideia de satisfação ininterrupta. E, obviamente, que as intersecções de classe, raça, gênero, elas acabam interferindo. Então, nas pessoas brancas, nos homens brancos, pessoas de classe média, classe alta, isso vai ter um verniz diferente, obviamente.
Nogueira, gosto de polêmicas. E estou circulando em torno de uma questão, venho pensando muito nesses últimos tempos, na ideia de que a gente, quando estuda jornalismo e tem lá as nossas aulas de ciências sociais, a gente tem sempre a discussão de que o homem é produto do meio, né? O homem e mulher, não gosto mais só de falar de homem, o ser humano é produto do meio. E que todos nós nascemos bons. A bondade é algo que está assim como a maldade. E aí a minha pergunta, assim, nos últimos tempos é, de fato todos nascemos uma pitada mais de uma coisa do que da outra? Porque olhando não só o Brasil, o cenário mundial hoje, parece que a ideia da maldade tem se dado melhor nesse campo das relações, né? Parece que ser odiar é bem visto, né? Hoje a gente tinha até vergonha em algum momento, assim, eu odeio tal coisa. Não, hoje as pessoas têm até prazer em dizer isso, né? Eu odeio e ponto. Onde eu quero chegar com essa pergunta? Temos aí essa dicotomia mesmo, bem e mal, ou tem gente que nasce má mesmo? É uma pergunta que parece meio tola, mas eu acho que essa pergunta tem circulado muito na cabeça das pessoas. Quando nos tornamos tão maus assim?
Uma coisa interessante, que eu penso nisso, né? Porque e sem idealizar nenhuma cultura, sem idealizar nenhuma sociedade. Todas as sociedades, elas têm coisas interessantes, mais interessantes. Mas foi em algumas sociedades que as mulheres foram queimadas como bruxas.
Uhum.
É importante entender. Foi em algumas sociedades que a política de Estado era invadir outros territórios e escravizar a gente. Como é que eu avalio, fazendo aqui uma transposição ligeira entre subjetividade, modo de ter, pensar de uma sociedade, numa determinada cultura, num tempo, no espaço, é que em algumas sociedades é mais fácil se manter em homeostase, manter-se em equilíbrio. Nas sociedades com mais desequilíbrio entre meio ambiente e o sujeito, aquilo vai parecer que a gente chama de maldade.
Uhum.
Então, o bem e o mal, o ser bom nascer bom e mal. Eu não opero com as teses, nem com a hipótese que a gente nasce bom, nem da que a gente nasce mal.
Uhum.
A gente nasce bom. E nas condições, em certas condições de temperatura e pressão, a gente vai ter muito desequilíbrio, vai ter muito sofrimento. Uma forma de responder ao sofrimento, de responder ao não reconhecimento, é com a violência, é com o ódio, é com o que pode ser a maldade. Então, vamos supor, dar aqui um exemplo histórico rápido e ligeiro. O Hernán Cortés foi o general da coroa espanhola que invadiu o mundo asteca. O Montezuma II não era um homem bom ou puro, era um rei do povo asteca e fazia, tinha, né, fazer coisas boas, coisas ruins, mas como a coroa espanhola. Só que o Montezuma II, ele recebeu o general Hernán Cortés para conversar. Quero saber quem são vocês. Imagina se o Montezuma mandasse um general para a coroa de Espanha, que ele seria recebido. Percebam? Então existe uma disponibilidade em algumas sociedades para o novo, para o outro. São mais xenófilas. As sociedades mais xenófobas aumentam a necessidade de proteção e aí que a gente pode falar da maldade. Então acho que em certos contextos culturais, sociais, vai ser mais fácil, sim, que as pessoas façam coisas perversas, que a perversão, que o sadismo sejam as maneiras das pessoas obterem prazer. Mas numa sociedade onde tem mais equilíbrio, tem mais homeostase, as pessoas estão mais de bem consigo, isso vai ser menor grau ou perto de zero. Então é possível que a gente tenha uma sociedade que as pessoas, tendo suas condições de vida, não vivam só no modo de sobrevivência, não vivam só num mundo em que consumir seja mais importante, digo que você pode comprar, direi quem és, que a gente pode viver onde os conflitos continuarão existindo, mas eles não serão motivo de vida e morte. Isso é um motivo de poder falar assim, ah, não quero mais, quero, não quero. Poxa, se tinha de gostar, então vai ter motivo para ter feminicídio. A gente só pegar um caso. Entre os Guaranis e os Zulus, dois povos, a gente não tinha casos de feminicídio. É porque os homens Zulus e os homens Guaranis eram muito especiais, são homens melhores que os homens de outras culturas, outras sociedades. Eu dizer que tem uma formação social nessas sociedades que faz com que os meninos Guaranis e os meninos Zulus sejam ensinados a não crescer apenas como guerreiros. Então, como eles não crescem só como guerreiros, você não tem feminicídio. Numa sociedade, eu estou simplificando.
Sim.
Numa sociedade que tem, você cresce muito como guerreiro, você cresce como o incrível Hulk, que é um homem que a natureza dele destrui tudo, quando ele fica nervoso, ou você é homem de ferro, que não tem coração, homem de aço, uma pessoa que é de aço ou de ferro, ela não deixa penetrar nada nela, né? Nada penetra. Ele é impenetrável. Qual é o problema? Então, tem sociedades que os homens são penetráveis. Então, nessa sociedade, a gente não tinha feminicídio. Então, não tinha queima de bruxa. Não tinha mulheres sendo queimadas porque elas eram curandeiras. Isso quer dizer alguma coisa.
Uhum.
Então, acho que a gente precisa reestabelecer conexão com outros modelos de sociedade. Não para, vamos dizer assim, copiá-los, que não dá certo, copiar uma coisa para outra, mas aprender que dinâmica a gente pode utilizar hoje. E aí, nessa questão entre bons e maus, não a gente nasce nem bom ou nasce mal, a gente nasce gente e capaz de fazer maldade ou fazer bondade. A hipótese que eu advogo, que eu defendo, é que quanto mais sofrimento, quanto mais frustração em que eu não sei lidar com ela, quanto mais eu não reconheço o meu limite, o limite do outro, e não reconheço que o outro está a serviço só do meu prazer, mas eu tenho que negociar a vida o tempo inteiro, né? Eu tenho que ter uma relação de horizontalidade, ou posso também dizer para algumas pessoas, não quero me relacionar com você porque habitamos mundos diferentes, fica na, né? Não tem problema nenhum, não preciso me relacionar com todo mundo, não tem necessidade, precisa falar com todo mundo, né? Precisa comer tudo, né, na vida, você pode se alimentar de algumas coisas, e aí o que eu posso fazer? A gente vai poder viver com mais qualidade e pode fazer mais coisas boas. Eu posso interagir com o outro recebendo, dando prazer. Não necessariamente, temos que, para sentir prazer, produzir desprazer no outro, porque isso é a fônica.
Eu acho que, pensando na formação social do Brasil, a gente vai precisar de muito tempo para rever todas essas questões, não, Nogueira? Porque foi invasão de território, dizimação dos indígenas, a última sociedade no mundo a abolir, né, a escravidão. Então, a gente tem aí muitas chagas aí para poder chegar a algum lugar, usando terminologias religiosas, temos muitas chagas para poder chegar a algum lugar, então, pensando na formação da nossa sociedade, né?
Temos, porque tem um tipo de neobandeirantes, né, no Brasil, né? Bandeirantes, assim, estão destruindo tudo, né, tomando tudo, matando, escravizando, e tem um tipo de ódio, né, ódio, ideologia, né, a força, a conquista, a imposição, e isso é um problema grave. Então, e aí ficou uma coisa dicotômica, né, ou é isso, né, ou isso misturado com o discurso, né, de um certo cristianismo, né, tem muitos cristianismos, mas o cristianismo é uma religião muito interessante e tal, e tem uma interpretação que é de que ama todo mundo, né, é o discurso, mas a prática é dizendo, esses aqui, alguns estão condenados ao inferno, né, e aí quem são esses condenados, né? Aí tem uma certa similaridade entre os que poderão herdar o reino dos céus e aqueles que venceram na vida, aqueles que são brancos, aqueles que são famílias, que são, né, estão dentro de um modelo normativo, e os outros são aqueles que irão para o caminho do mal, irão para a porta mais ampla. Então, na sociedade brasileira, como é que eu vejo isso, passando para vocês, é que essa ideia, né, o bandeirante de conquistar território, de usurpar e de dizer, não, foi mais forte, esse mereceu por ser mais forte, a meritocracia, né, tem pessoas que saem léguas e léguas na frente da outra, né, uma disputa, né, teve uma melhor escola, nunca se preocupou com o que ia comer no dia seguinte, nunca precisou, com 10, 11 ou 12 anos, ajudar na renda familiar. Então, teria que as pessoas que estão em condições muito diversas possam competir em pé de igualdade, já é uma fantasia, né, perigosíssima. Então, muita desigualdade, e aí para dizer, é um problema para a sociedade. Muita desigualdade é contraproducente para todo mundo, porque vai ter que produzir mais segurança, produzir mais proteção, mais mecanismos de seleção. Então, ter desigualdade é um problema. Então, eu diria que um Brasil um pouquinho melhor é um Brasil que com certa desigualdade.
Nogueira, foi um prazer ter você aqui no nosso podcast, mas quem quiser aprender ainda mais, ter acesso aos seus livros, queria saber como te encontrar nas redes, como faz para adquirir os seus livros.
Bárbara Frank, quero te agradecer vocês a oportunidade de falar disso tão necessário, esses temas tão necessários, né, que a gente precisa realmente falar, porque é uma questão de cuidado, né, com a vida. Vocês me encontram nas redes sociais, no Instagram, Nogueira_oficial, Nogueira sem I. No YouTube tem o canal do Nogueira, digita, tem algumas coisas por lá, de vez em quando. E nos livros, vocês encontram muito na Amazon. A Amazon é bem rápido, bem fácil. Livraria Atravessa, algumas livrarias, né, as principais, vocês encontram. O Porquê Amamos, é um livro que eu falo sobre amor, relacionamento. O Ensino de Filosofia 10.639, tem também alguns infantis, como Nani Nilo, que vocês encontram, né, no site específico. E vocês têm também, o mais recente é o Mito, sobre o sentimento da morte, a dor da perda. Vocês encontram esse também na Amazon.
Renato Nogueira, foi muito legal te ouvir aqui. Volte mais vezes. Casa aberta para você sempre. Quando você tiver um tempo, porque a gente sabe que seu tempo é corrido. Volte mais vezes. A gente está aqui para te ouvir e gostamos muito de te ouvir. Muito obrigada, viu?
Com gratidão. E dou sempre uma gratidão com temas tão necessários que nós precisamos falar.
Um abraço.
Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Eu sou fã.
Sempre falo isso pra Bárbara, não é mentira, entendeu? Pra mim foi um prazer a gente ter batido esse papo aqui com o Renato Nogueira. Aprendi bastante e é importante, Bárbara, a gente observar também pequenas atitudes, essa questão do amor e principalmente do ódio, né? Analisar, mas por que será que eu não gosto? Qual é o limite do não gostar e o odiar? Isso é muito pesado, eu até sempre falo que a palavra ódio em si, eu acho que ela carrega toda uma energia. Ah, eu não gosto de giló. Tem pessoas que falam, eu odeio giló. Uhum. Gente, coitada, eu sou um giló. Eu acho que falar que odeio giló, eu particularmente adoro giló. Mas assim, eu acho que precisamos rever também até como a gente se refere ali a outra pessoa, ao outro, e diminuir um pouco esse discurso de ódio. Por completo, seria o melhor. Mas se a gente já tirar o pé do acelerador, eu acho que ajuda bastante.
Não cancelem o giló.
Somos todos giló.
Agora, você tocou num ponto interessante, Fran, porque às vezes a gente tem o hábito de responder as coisas dessa forma, né? Eu tinha muito hábito de falar, ai que ódio dessa coisa. E foi algo que eu me toquei, claro, pensando sobre mim mesma nos processos de análise.
Que analisada.
Ai, como ela é analisada. Mas é de fato algo que precisa ser pensado. Por que você odeia? Por que você odeia aquele objeto, aquela pessoa, enfim? De onde vem e quando vem, em que momento vem esse sentimento que é tão forte, né? Tão intenso, a ponto de causar, inclusive, doenças físicas. E é disso que a gente vai falar agora com o nosso próximo entrevistado.
Nosso bate-papo agora é com Marcelo Santos, psicólogo clínico e professor do curso de psicologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Seja bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite, viu?
Professor, estamos vivendo tempos difíceis, né? Cada um define de alguma maneira específica, mas eu acho que difícil talvez seja a palavra, né? Essas relações, né, com o outro, as relações estão sendo impactadas diretamente aí pela cultura do ódio, na sua percepção?
Sim, estão sim. O que nós temos visto com o passar dos anos, até por uma questão de mudança da perspectiva, né? Hoje você tem uma vida muito mais digital do que uma vida real. Se você parar para pensar que as pessoas usam muito do seu tempo na sua vida e todas as suas relações digitais, então houve um depósito dentro dessas várias fontes, né, dessas várias redes, da exposição das pessoas.
Uhum.
Antigamente você tinha as pessoas que eram destinadas à fama, e hoje qualquer pessoa é possível se tornar famosa. E essa exposição, né, que há uma mistura entre o público e o privado, acabou gerando também um incômodo, né? Um incômodo que o outro causa em mim. Então, infelizmente, já há alguns anos a gente tem visto, sim, uma proliferação dessa cultura do ódio, ou seja, o quanto que o outro apresenta me incomoda, né? Se o outro faz uma viagem maravilhosa, me incomoda, né? Então, assim, a alegria do outro às vezes me incomoda, a conquista do outro... Então, a gente tem visto isso muito até por uma questão da exposição, né? Hoje você tem a vida muito mais exposta.
Será que a gente pode pensar, então, que diante disso, né, de, vamos dizer assim, conduções aí por parte das redes sociais, vamos chamar aqui as redes sociais que são as mais usadas, a gente tá num processo de construção do ódio? Esse ódio está sendo construído?
Eu diria que ele está encontrando vários canais de exposição. Antes os canais, eles eram mais limitados. E foi até interessante que há um tempo atrás, quando Zuckerberg foi chamado para depor, em função do Facebook na época,
sim,
o caso que questionaram ele se ele não teria como ele faria para tentar controlar um pouco essa proliferação do ódio, né, que as redes acabam fazendo. E ele falou que era uma missão impossível, porque de fato não tem como você filtrar tudo, né? Então o controle não vai acontecer de forma tão precisa. Porém, né, a possibilidade que as pessoas... Por isso que eu falei, antes você tinha um espaço limitado. Antes, né, eu tinha, às vezes, o desentendimento no meu bairro, com meu vizinho, girava naquele âmbito, né? Hoje eu consigo expor isso para o mundo inteiro. Então você tem a cultura do cancelamento, a cultura da exposição, e tudo isso está atrelado ao quê? A cultura do ódio, né?
Professor, dizem que o amor cega, né? Você, aquela pessoa é perfeita e por mais que todo mundo fale, não, na cabeça dela, você já construiu ali uma imagem maravilhosa. Isso falando no âmbito familiar, relacionamento de amigos. E o ódio, ele também, a gente pode dizer que ele também cega, talvez age ali da mesma maneira que o amor, se a gente pode falar assim, né? Nesse quesito psicológico.
Podemos, sabe por quê? Porque o interessante é que quando eu estou amando, o outro se torna meu objeto de desejo.
Uhum.
Parafraseando um pouquinho da psicanálise aqui. O outro se torna meu objeto de desejo. No ódio, o outro também se torna meu objeto de desejo.
É.
Então, porque tudo passa a girar em torno daquilo ou daquela pessoa. Então, eu diria que sim, segue a mesma construção lógica, né? Então, se a gente pensar que o julgamento que se é feito está muito atrelado na objetivação do outro, ou seja, aquilo passa a ser o foco do meu amor ou do meu ódio, naturalmente aquilo vai tomar conta, vai ter uma proporção, e seguindo a mesma lógica que o amor cega, o ódio também cega, porque a rivalidade que eu crio impede a uma análise mais racional dos comportamentos verbais que eu estou fazendo, dos próprios comportamentos, da ação em si, seja numa rede social, seja na convivência do dia a dia, porque este ódio que a gente está falando, ele também acontece, por exemplo, no mundo do trabalho. A gente não está falando só das redes, né?
É verdade.
Então é aquela pessoa que, por indicação, acaba ascendendo profissionalmente e eu, por esforço, não consegui. Então aquela pessoa passa a ser meu objeto, portanto, o meu foco vai ser naquilo e eu vou olhar só aquilo que a pessoa faz. Então eu acabo me distanciando muito de mim, né?
Uhum.
Então sim, segue a mesma lógica.
Já que o senhor falou da questão das redes, né? Que isso não se dá só em função das redes, se dá também, por exemplo, nas relações de trabalho. Esse é um debate que é muito feito quando se culpabiliza as redes de um modo geral, por uma série de fatores. Porque quem trabalha com as redes, ou o próprio, né, as próprias pessoas que usam as redes, dizem o seguinte: peraí, não são as redes que estão fazendo isso comigo. Eu sou um reflexo daquilo que eu vivo socialmente. Então, eu estou ali, a rede é só mais um espaço social em que eu circulo. Aquilo já estava dentro de mim, ou, enfim, dentro ou circulando de alguma forma em mim. É por aí, porque as pessoas hoje se perguntam o seguinte: o brasileiro, sempre visto como tão cordial e hoje está odiando tanto, de onde surgiu esse ódio?
Primeiro, a gente tem que fazer uma separação. A rede, ela nada mais é do que uma ferramenta construída por nós.
Uhum.
O que está nela é uma reprodução daquele que constrói, ou seja, do próprio homem. A rede é uma ferramenta, então a gente não pode culpar a rede. Mas eu posso culpar esta ou aquela pessoa que prolifera,
uhum,
né? E, naturalmente, nós temos que entender que na vivência em sociedade, e uma sociedade que é dinâmica, imediatista, né, que ela está em processo de transformação o tempo inteiro, as relações humanas também se transformam. E a relação humana se transformou muito a partir dos avanços tecnológicos. Isso é inevitável. Então, assim, é errado a gente falar a rede é culpada. Mas é certo a gente falar certos usuários da rede é que são culpados. Mas também é certo a gente olhar para a rede como um condicionante de modas, de modismos. Então, você tem, por exemplo, vamos pegar a cultura do cancelamento.
Uhum.
A cultura do cancelamento, ela se dá no âmbito das redes. Porque eu estou falando do cancelamento da vida digital. Eu não estou falando do cancelamento, não que o cancelamento da vida digital não vai esbarrar no cancelamento da vida real, tá? Mas o cancelamento, ou mesmo a morte digital que é atingida pelo cancelamento, ela afeta a vida real. Então, quando você tem todo um grupo trabalhando, vamos pensar nos haters, né? Que trabalham esse contexto mais da proliferação do ódio nas redes e que causam, na sua maioria, às vezes, o próprio cancelamento daquela vida digital, isso vai ter impacto na vida real, vai ter o adoecimento dessa pessoa na vida real. É como se usa a ferramenta, e não a ferramenta a ser culpada.
Uhum.
Infelizmente, a ferramenta, por dar a chance de uma abrangência, ela também dita modas. E uma das modas que também surgiu nas redes foi a do cancelamento, a da exposição excessiva, porque eu posso odiar alguém e usar a rede como ferramenta para expor ao máximo essa pessoa no âmbito da sua vida privada no público, para tentar atingi-la de todas as formas até ela ser cancelada. E sabe o que é interessante? É que quando a gente fala de morte, né, na vida real a gente fala de luto, inevitavelmente, né?
Sim.
Você sabe que a morte digital, ela também gera um luto?
A gente tem visto aí algumas pessoas que decidem sair das redes e ou são canceladas e saem por conta de um cancelamento e se veem perdidas. Porque perdeu um espaço ali de identidade, né? É como se eu tivesse perdido a minha identidade por não vivenciar mais aquele lugar ali.
Exatamente, porque parte daquilo compõe também a identidade da pessoa. Até porque ela monta uma personagem, né?
Sim.
Se você pegar uma influencer, né, ela monta uma personagem e ela ganha com aquilo. Às vezes a personagem toma uma proporção tão grande que a pessoa vive aquilo o tempo todo. Mas se uma influencer às vezes é cancelada, ela vai ser cancelada não só na rede social, ela vai ser cancelada na sua fonte de renda, ela vai ser cancelada na sua perspectiva, às vezes, de vida social, e ela, naturalmente, vai sofrer com aquilo a ponto de adoecer ou ter que elaborar um luto.
Eu acho curioso, nesse caso aí, já que a gente está fazendo esse parêntese aí, falando das redes, quando acontecem esses cancelamentos, esses discursos de ódio, uma das justificativas aí, né, desse influenciador ou influenciador, normalmente aparece ali abatido, chorando, e fala, gente, a vida real, como se ali não fosse também real, né? Ela tem esses problemas, eu não sou perfeito. Só que até então, quase sempre tem toda uma narrativa de perfeição e tá nos melhores lugares, e tá com as melhores pessoas. Aí acontece algum deslize com base num julgamento ali dos seguidores. Aí aquela pessoa vai lá falar que não, a minha vida não é perfeita, eu erro como vocês. Acho que é alguma maneira também daquele seguidor se compadecer e aceitar e perdoar e ele ou ela ser descansado. Cancelado. É tudo muito louco, né? A palavra que defina, talvez, aí nas redes sociais. A gente tenta entender, mas não é complexo demais, né?
O ódio, por si só, ele tem raízes na história. Né? Não é uma coisa atual.
É.
O que é atual? É o uso do ódio como uma fonte, às vezes uma fonte de identificação. O hater, ele se transveste naquela identificação para atingir outros. Mas o ódio, por ser histórico, ele encontrou uma ferramenta.
Uhum.
Então você tem, infelizmente, historicamente, a gente tem aí, se a gente pegar as guerras civis, né, você tem ainda algumas guerras que impactam a partir do ódio, da diferença de raça, da diferença de religião. Então não é uma coisa nova. Porém, o uso dele com a ferramenta que a gente tem hoje é que tomou uma proporção. E aí é natural que a pessoa, quando é atingida por essa cultura, ela começa a tentar se desvencilhar da vida digital, da vida real. E aí sim, ela tenta de alguma maneira mostrar para o outro que esta pessoa também é humana, né? Porque a gente tem um pouco desse fetiche da personagem do famoso, né?
É.
Não, o famoso é como se ele fosse perfeito. Ele não tem estria, ele não tem problema, tudo dele é melhor. E a gente sabe que não é bem assim, né? Só que a idealização que é posta, ela é tão grande que às vezes, por exemplo, o objeto do meu desejo, que eu vejo como algo perfeito, e ele ou ela se apresenta como algo não perfeito, pode gerar o meu ódio. E então a minha adoração pode virar o quê? Ódio.
Muda a chave rápido, né?
Muda a chave rápido.
Que raiva, aquele influenciador vai no banheiro também, assim como eu vou, aí pronto,
exatamente.
Já era.
Exatamente. Né? Porque eu idealizava ser como ele, mas eu tenho que ir ao banheiro também.
Agora, professora, a gente está muito focado nas redes, porque as redes estão, de fato, aí no centro do debate nesse momento na sociedade brasileira, por uma série de fatores e pelas eleições, principalmente, por conta das discussões mais inflamadas e mais acaloradas nas eleições. E aí tem um documentário muito já bem conhecido aí, circulando, que é o Dilema das Redes, que ele aponta lá alguns dos problemas aí das construções aí em relação às redes, né? Foi como o senhor disse, as redes foram criadas, o mundo web foi criado por pessoas e pessoas têm a capacidade ali de botar questões que estão aí no mundo. E o documentário traz, para quem não viu, não vou ficar aqui dando spoiler, é um ótimo documentário, dizendo ali, olha, o intuito foi trabalhar com emoções mesmo. Na criação de algumas redes sociais, você trabalhar com a ideia de amor, tristeza, raiva e ódio, né? Havia ali uma manipulação. Se você odeia muito, eu vou te mostrar o grupo tal. Se você ama muito, eu vou te mostrar o grupo X, o grupo Y. Há uma indução aí nesse quesito emoção. Agora, por que que a gente embarca? Eu acho que é algo mais filosófico, psicológico, psicanalítico. É claro que aí tem graus e graus de percepção de si, do que como eu me entendo, mas de certa forma a gente até que não quer odiar. Bom, eu tô numa fase, eu não quero odiar, mas acabo odiando. Como é que a gente enfia esse pé no acelerador sem querer enfiar o pé no acelerador, mesmo estando predisposto a não entrar nessa onda?
Historicamente, pensando primeiro que nós somos seres suscetíveis ao ambiente, tudo bem?
Uhum.
Então, já dizia um autor chamado Skinner, ele fala, nós somos produtos e produtores desse meio. Então, o meio me constrói, mas eu também ajudo a construir esse meio. Então, quando historicamente a gente traz as guerras, existia ali interesses diversos, sejam expansão territorial, uhum, domínio de algum tipo de metal precioso, escoamento de produção, não importa. E aí você tem que justificar esse modelo de invasão daquele território. Então, historicamente, você via a tentativa de desumanização daquele que era diferente de mim.
Uhum.
Então, para que eu pudesse justificar, por exemplo, a invasão de algum espaço, né, e infelizmente um ditador chamado Adolf Hitler, ele fez isso justificando toda a atrocidade que ele fez no mundo, estereotipando e difamando o povo judeu na época. E aí a gente tem vários outros, né, que fizeram também, né, se a gente pegar a guerra também que aconteceu, quando o Japão bombardeou Pearl Harbor. E aí você tem vários pontos históricos onde eu preciso desumanizar o outro para que esse outro seja visto como algo diferente de mim, só que é um diferente ruim, né? Porque na psicologia a gente fala assim, que muitas vezes o que eu odeio no outro é o que eu odeio em mim mesmo.
É verdade.
É que eu não sei trabalhar em mim, já que eu não consigo comigo, eu vou atacar.
Só identifica
o outro.
No outro, você...
Exatamente. Então, o que que acontece? Em épocas de guerra, eu preciso desumanizar o outro para que eu justifique as atrocidades que eu vou fazer ou ter a licença para fazer coisas ruins. Então, historicamente, a gente vê isso. Então, havia uma manipulação disso de maneira muito eficaz e de forma coletiva. Então, como nós somos, voltando ao que Skinner fala, né? Como nós somos produtos do meio, então, se o meio está se manifestando dentro dessa perspectiva, por mais que eu não queira embarcar, eu vou entrar nessa. E lembrando que eu também sou produtor do meio. Uma vez que eu embarquei, o que que eu faço? Eu trago outros para dentro desse meio. E aí vira esse balaio de gato que a gente vê. Então, assim, eu tento não fazer, mas eu acabo sendo impactado por isso. Como essa cultura do ódio, infelizmente, não é algo só do Brasil, é algo mundial,
sim.
E ela não é uma coisa que surgiu agora, mas ela hoje ela tem ferramentas de expansão muito mais eficazes que você tinha na época da guerra, da Primeira e Segunda Guerra, que você tinha que lançar panfletos de avião. Hoje basta você apertar um clique. Então você tem um alcance muito maior, e aí você vai construindo. E sim, nós somos, o dia todo, nós somos, eu diria, impactados por várias emoções. Num único dia você ama, você odeia, você fica chateado, você fica com raiva, você fica triste, você fica melancólico, você está alegre. Então, o ser humano, ele é embasado por emoções. E aí você tem, então, um canal que às vezes está proliferando uma dessas emoções, já fazendo uma analogia com o documentário. O documentário analisa várias emoções, mas aí você tem um canal atrelado a um tipo de emoção. Então, você está reforçando aquilo com mais propriedade. Então, naturalmente, você tem ali uma construção que acaba sendo depois disseminada, mesmo que você não queira, você acaba sendo impactado, porque se você for diferente, você também vai ser o objeto do ódio de alguém.
Sim.
Por isso que hoje as discussões, principalmente no âmbito da política, elas acabam sendo evitadas, porque você tem pontos de vista diferentes, e como está polarizado, você, ao falar, você acaba sendo o objeto do ódio de alguém. Você não quer isso para você, ou você tenta não se pronunciar, ou você acaba sendo também proliferador deste ódio, mas dentro de outras perspectivas.
Professor, Tem como a gente dar um alerta, falar para essa pessoa, para essa segunda pessoa, até a gente mesmo perceber, se dar conta que você está odiando demais? Ou a gente dá um toque, fulano, cuidado, esse sentimento aí já está extrapolando. Tem como sinalizar isso?
Existe sim a possibilidade, é lógico que vai depender do grau de vinculação que você vai ter com essa pessoa, né? E às vezes até o grau de parentesco, né? Se for um amigo, se for um colega, se for alguém que você quer, amigo de algum amigo seu, que você tem contato, então vai depender muito. Mas sim, é possível, porque, como você bem colocou, o ódio, esse ódio visceral, ele causa dano ao objeto do ódio, né? Ou seja, àquele que está sendo objeto da pessoa que está odiando, mas ele causa também muitas mudanças fisiológicas no organismo de quem odeia.
Sim.
Então você tem aumento da produção de suco gástrico, aumento de adrenalina, você tem a produção exagerada de algumas enzimas e alguns hormônios, você tem o estresse com aumento da produção de cortisol, quer dizer, você tem toda uma alteração fisiológica a partir desse sentimento que você está nutrindo, que a gente fala, né, eu odeio visceralmente, né? Você já ouviu isso?
Sim.
Já. Literalmente é visceral, porque você está fazendo toda uma mudança orgânica do seu corpo. Então, é interessante sim dar uma dica, falar assim, pessoal, esta ou aquela pessoa, né, falar assim, olha, veja bem que isso não te faz bem, mas não te faz bem no âmbito não só social, não te faz bem no âmbito da sua saúde física. Além do que, é limitante, né, porque a sua vida gira em torno daquilo. Você, então, para de fazer muitas coisas para você, em função do ódio, né?
E, consequentemente, mental, né? Você tem impactos na saúde mental também, imagino, porque uma pessoa que odeia o tempo inteiro e dessa forma visceral, qual é a saúde mental dela?
Assim, porque como aquela pessoa que eu odeio, ela não é estática, ela vai ter a vida dela. Então, os movimentos que aquela pessoa vai fazendo pode causar um transtorno de ansiedade em mim, entendeu? Pode causar, sim, uma depressão, pode fazer alteração de humor, né? Meu humor oscilar demais. Então, ao mesmo tempo que eu estou feliz com alguma coisa, eu não consigo vivenciar aquela felicidade porque eu estou com raiva. Então, a saúde mental também é impactada, podendo até desenvolver alguns tipos de transtornos ou alguns tipos de síndromes. A partir deste movimento limitante que a pessoa acaba tendo a partir do ódio dela na direção de alguém.
Ou seja, não traz benefício nenhum. Primeiro que afasta as pessoas, né? Porque ninguém quer ficar perto de alguém odiento.
Não.
Que odioso, que adora odiar, né? Que tem adoração pelo ódio. E aí você vai perdendo amigos, sua sociabilidade vai por água abaixo, ninguém quer ficar perto, você se isola, pronto. Isolamento é sinônimo, muitas vezes, as coisas não andam muito bem. Enfim, não tem nada bom nisso, né, professor?
Sim, você colocou uma coisa muito interessante, ela fica limitada, né? Ela fica limitada até nos assuntos, né? Então ela se torna aquela pessoa intragável que tá falando de futebol, ela vai pôr o objeto de ódio dela na conversa.
Sim, é verdade.
Ela está falando de política, ela vai falar do objeto. Ela está falando de nascimento de alguém, ela vai falar que fulano... Quer dizer, ela atravessa as conversas e aí ela passa a ser o quê? Evitada, né?
É o famoso espalha bolinho no popular.
Não seja essa pessoa.
Ninguém quer perto, espalhou o bolinho. Ninguém. Quando chega, todo mundo sai correndo.
Sim, não é legal.
Não, nada bom. Professor Marcelo Santos, psicólogo clínico e professor do curso de psicologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, muito obrigada, viu? Foi super interessante ter esse papo. Nada odioso, super afetuoso.
Amei.
A gente amou. Muito obrigada, viu, professor?
Na verdade, eu também amei estar participando. É. Né? Vocês sabem do meu carinho pelo canal de vocês. Então, assim, muito obrigado pelo convite. É muito bacana poder falar do ódio na perspectiva de vamos amar mais, né, pessoal? Vamos amar mais, né?
O fígado o agradece.
Exato.
Um beijo, tchau, tchau.
Beijo, obrigado, tchau.
Você sempre volta das entrevistas falando, adorei, adorei, aprendi muito, hoje esse discurso está comigo. Porque eu adoro esses temas, eu adoro falar de filosofia, de psicanálise,
é verdade,
de psicologia, gosto muito. E aí hoje eu roubei essa sua volta, essa sua fala.
É nossa.
Eu espero que você não fique com ódio de mim.
Jamais te odiaria, Bárbara. É impossível te odiar. Particularmente eu tenho sorte aqui com a nossa equipe de trabalho. Você, minha companheira de todos os dias. Nosso operador de áudio, o Eli. Então eu amo todos vocês. Nada de ódio. Aqui no Jabuticaba Sem Caroço é só amor.
E esses assuntos a gente vai tentar trazer sempre por aqui, né, Francine? Porque sexta-feira é dia de falar de comportamento, especialmente tretas no comportamento. Tretas que levem a gente a repensar nosso modo de viver, a maneira como a gente se relaciona. Você falou de um assunto que é importante, talvez isso vire uma pauta, hein?
Diga, já vou anotar
aqui. O professor da Mackenzie falou nisso, que ódio não é só nas redes sociais.
É.
Tem ódio no trabalho. Tem ódio no trabalho? É uma boa pauta. Vamos pensar sobre isso.
Marcelo Santos já deu a dica.
Já deu a pauta.
Por isso que os entrevistados do Jabuticaba Sem Caroço são ótimos. Vou anotar essa sugestão, já tá aqui registrada. Agora, Bárbara, hoje já deu. Vem aí final de semana. Segunda-feira a gente volta?
Segunda-feira a gente volta e volta amando.
É. Depende. Segunda-feira a gente fala de economia. Amaremos a nossa conta bancária? Não sei,
não,
mas...
Não, a conta não, mas o assunto sim.
É verdade.
Porque ele vem sendo discutido, ele é importante, que é o mercado de trabalho... E as pessoas de 40 a mais, com idades acima de 40 anos. Como é que esse mercado está recebendo ou não, ou expulsando, será? Pessoas que já têm aí experiência, maturidade. E esse é um assunto que a gente gosta aqui também. E que pode falar dele sem ódio nenhum. Pode falar com amor também.
Nos ame também nas plataformas. Por favor, acompanhe o Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, no seu tocador de podcast preferido. E também lá no site sputniknewsbrasil.com.br. Por aqui é só amor e até a próxima, gente. O Twitter é o @jabuticabasc. Tchau.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.